Política.
Em entrevista à Rádio UFMG Educativa, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, avalia o simbolismo do lema Pátria Educadora, que vai nortear o novo mandato da presidenta Dilma Rousseff, empossada ontem. Ele considera que Dilma deu seu recado aos três poderes. Educação não passa apenas pela escola. É preciso ter conduta exemplar, pois ninguém está acima da lei. Entretanto, ele alerta que para virar política de Estado e garantir a educação de qualidade para todos, é preciso investir na carreira e salário dos professores neste segundo mandato presidencial. Confira agora na entrevista concedida à jornalista Soraya Fidelis.
Professor Luciano Mendes, Brasil Pátria Educadora é o lema desse segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, que tomou posse ontem. Isso sinaliza um compromisso dela em colocar em prática o PNE que ela mesma sancionou em 2014? Ou esse discurso tem um tom mais eleitoral que não pode não sair do papel? Enfim, que avaliação que o senhor faz desse discurso?
Primeiro, a ideia de colocar a questão da educação no centro não é novo, né? Há aí um efeito simbólico do slogan, né, Brasil Pátria Educadora, que eu acho que é importante ressaltar que é um aspecto positivo. Junto com isso, ela deslocou também a ideia de que fazer um país educador, digamos assim, passa pelo conjunto das relações estabelecidas, e não apenas pela escola. Nesse sentido, eu acho que é um bom recado para falar assim: os juízes não estão acima da lei, os deputados, membros do executivo de um modo geral. Essas ações também educam as pessoas. Se a gente pegar a história republicana no Brasil, os poderes, tanto o legislativo quanto o executivo e o judiciário, não têm sido muito pródigos na boa educação democrática, na boa educação republicana. Têm se apropriado muito do espaço público, dos recursos públicos para benefícios próprios. Então, esse é um discurso que eu acho que é importante demarcar e tem um efeito simbólico imediatamente. Saber se será desdobramento em termos das políticas, eu acho que é algo que tem que se acompanhar aí. Infelizmente, a experiência nossa pregressa dos últimos décadas não tem demonstrado isso. Por isso, às vezes, acho que a gente tem que pensar nisso criticamente e acompanhar os próximos passos. Agora, muitas vezes, eu acho que hoje já repercutiu na imprensa, algo que é pensar a educação, a melhoria da educação, tem a ver com a produtividade da indústria. Aí já começa a esvaziar esse sentido de educação, da pátria educadora, ou seja, repete aquela ideia que tem sido muito forte nos últimos anos, inclusive aqui em Minas, de uma captura da educação pela economia. A questão fundamental, e todos nós sabemos, é enfrentar o problema da carreira e do salário dos professores, que implica, inclusive, em um alto investimento que o Estado brasileiro, nos três níveis, né, federal, estadual e municipal, não quis enfrentar até hoje. Pensar carreira, pensar salário, é um elemento fundamental se a gente quer, de fato, fazer uma boa educação para todo mundo.
Professor, o senhor citou a questão de investimentos, né? E ainda, segundo a presidenta Dilma, ao longo desse novo mandato, a área da educação vai receber volumes mais expressivos de recursos vindos dos royalties do petróleo. Acontece que o país vai ter que passar por sacrifício na economia em 2015, o preço do petróleo caiu no mercado internacional e ainda tem a crise na Petrobras. Faltou uma dose maior de realismo no discurso de Dilma e, na opinião do senhor, que passos ela deve dar para destinar de fato mais recursos para a educação virar a prioridade das prioridades?
Eu acho que a ideia de chegarmos no final da década do PNE, né, com 10% do PIB aplicado à educação, é uma questão fundamental. Os royalties do petróleo, o fundo do pré-sal, eu acho que trazem recursos importantes para, assim, fazer esse financiamento da educação. Mas eu acho que uma questão básica, que, sobretudo nesse momento de crise, é pensar onde nós vamos aplicar, como que nós vamos investir recursos da educação, inclusive esses novos recursos. Se formos de novo pensar em projetos mirabolantes, como um computador para cada aluno, já se falou muito nisso, vamos fazer cursos de formação, essas ações todas são, digamos assim, panaceia fumaça que não enfrenta o verdadeiro problema. A gente tem problemas muito sérios que precisam ser enfrentados imediatamente. Por exemplo, a questão da obrigatoriedade da educação a partir dos 4 anos. Isso coloca nos municípios uma grande responsabilidade e que isso tem um custo muito alto, muito elevado. Como que nós vamos fazer esse investimento, essa transferência de recursos da União, por exemplo, para os municípios? Isso é imediato, isso não dá para esperar, é algo que tem que acontecer, sobretudo a partir de 2016. Então, esse tipo de estratégia precisa ser definido. A questão é como que o Ministério da Educação, com o ministro que já se mostrou em outras ocasiões um pouco refratário a pagar o piso para os professores lá do estado do Ceará, como que ele vai montar uma equipe que dê conta de enfrentar esses problemas. Porque senão fica um ótimo discurso, um discurso interessante, mas que repõe, digamos assim, as mesmas características dos governos anteriores, que é anunciar a prioridade na educação, mas de fato não fazer isso uma política de Estado.
Pois é, e o novo ministro da Educação, o Cid Gomes do PROS, né, logo após a posse, ele disse que vai assumir os 3 compromissos, que é a valorização dos professores, a ampliação da oferta de vagas em creches e no ensino integral, além da reforma do ensino médio, né? O fato dele não ser dessa área aí pode comprometer que esse foco aí seja colocado em prática, na opinião do senhor, né?
Acho que um dos problemas estruturais da educação é a falta de uma burocracia mais especializada, né? Ou seja, que mude o ministro, mas não mude necessariamente aquelas pessoas responsáveis pela política de Estado. A questão é perguntar qual a capacidade renovada agora para enfrentar essas coisas que já estavam postas antes, não foram inventadas agora, nem na campanha, nem mesmo no último mandato da presidente. Então, como que nós vamos mudar a ação do MEC, canalizar os esforços para fazer esse enfrentamento? É preciso considerar que, sobretudo, na valorização dos professores e no que se refere à educação infantil, é preciso contar com concurso direto, com ação direta dos 5.570 municípios brasileiros. O diagnóstico já está feito, o plano nacional já foi aprovado, tudo isso já está estabelecido. Qual a capacidade do MEC para fazer essa grande concertação entre os diversos entes federados? Acho que aí está um desafio enorme para fazer frente a essas prioridades estabelecidas pelo ministro.
Professor Luciano Mendes, eu agradeço mais uma vez por conversar aqui com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa.
Eu agradeço a oportunidade e queria parabenizar a UFMG Educativa pela excelente cobertura que faz no campo da educação. Acho que é uma das melhores do Brasil, tem uma equipe muito boa e faz uma cobertura muito diferenciada. Parabéns para todos vocês também.